Agora são 10 horas e 34 minutos, estamos de volta. Eu acabei de conversar com José Padilha, nosso grande cineasta brasileiro. E uma coisa que eu acabei não falando, sabe? Mas estava falando ali com o Jorge agora. É a questão dos empregos, né? O que os empregos geram, né? O que os empregos geram? O que a cultura gera de emprego? É uma coisa fantástica. E a gente sempre fica na torcida que os governos tenham esse olhar, né? Tenham esse olhar. Eu quero mandar um bom dia para quem? Para a Lúcia Bongiovanni, a minha sobrinha, está aqui a me ouvir. A gente fica feliz, né? Um beijo, minha linda. Tudo bem com você? Quem mais está aqui com a gente? A Neise da Silva. Bom dia, bom dia. É o seguinte, vocês compartilhem a live e tragam mais pessoas para ficar comigo, porque eu vou trazer agora a Denise Godinho, que é a nossa jornalista, graduando em História e criadora do projeto Capitu Vem para o Jantar. É onde ela pesquisa a simbiose entre a trajetória, né, a história, né, da alimentação e da literatura, preparando receitas. Ela está aqui comigo agora. Bom dia, Capitu! Vou começar a chamar você de Capitu. Seja bem-vinda.
Bom dia. Olha, muita gente me chama de Capitu, então não tem problema.
Me conta por que que você foi buscar esse personagem, né, de Machado de Assis... E que eu gosto muito, Capitu é uma delícia, por quê?
Então, eu li, né, Dom Casmurro, do Machado de Assis algumas vezes na minha vida. Uhum. E aí, um tempo atrás, eu relendo a obra, eu me deparei, na verdade eu prestei atenção na cocada, né? Porque a cocada sempre esteve ali, uma cocada muito importante para a história de Capitu e Bentinho. E eu fiquei com muita vontade de comer um doce. Aí eu fui pra minha cozinha, improvisei o doce com o que eu tinha, um leite condensado, um coco ralado, fiz uma cocada mole ali. E essa coisa de comer a cocada, lendo sobre a cocada, me levantou alguns questionamentos, porque eu fiquei me perguntando, será que Machado de Assis gostava de cocada? Será que ele estava comendo uma cocada quando escreveu esse trecho? Por quê, né? Ele decidiu alimentar Capitu e Bentinho com essa cocada. E aí, essa coisa me bateu, assim como nunca tinha batido antes durante as minhas leituras, que é, bom, por que não começar a cozinhar as receitas que eu encontro dentro desses meus livros preferidos? E aí é importante te falar que eu não sabia cozinhar nada, não sabia quanto tempo demorava para fazer um ovo cozido. Então foi uma... eu juntei a fome com a vontade de comer, assim, eu precisava aprender a cozinhar e me inspirei nos meus livros preferidos. E aí eu criei um blog, né, inicialmente era um blog, lá em 2014, chamado Capitu Vem para o Jantar. E ultimamente, assim, durante a pandemia, eu comecei a fazer conteúdo para a internet e Capitu tem crescido muito, estou muito feliz com isso.
Você sabe, eu vendo, entrou na minha timeline um dia qualquer, por acaso, a sua página. E eu falei, olha, aí eu entrei, curti, já comecei a seguir... E falei assim, olha que interessante, você assiste o livro, você assiste o filme ou lê o livro e ela faz a receita, ela vai para a cozinha, cozinhar mesmo de verdade. Ah, eu quero entrevistar essa mulher. E aí, que bom que deu certo e que você está aqui comigo. Fico muito feliz, Denise. Muito.
Imagina, o prazer é meu, estou muito feliz também. Que bom que você encontrou o meu perfil.
Muito, muito bom. Eu vou colocar na nossa conversa a jornalista Vanessa Stenzel. Ela é a nossa colega de trabalho da CBN, Vale do Iguaçu, tá? Lá de União da Vitória, que ela, você está chegando também a Santa Catarina. Bom dia, Vanessa. Está aqui a nossa Capitu. Pode perguntar. Bom dia, bem-vinda.
Olá. Bom dia, Olga. Bom dia, Fran. Está chegando tudo certinho aí agora?
Agora tá, agora tá.
Ok. Uma satisfação falar com vocês. Estava ouvindo aqui o primeiro convidado, estávamos repercutindo aqui a informação. Agora, a participação da sua convidada, que bacana, hein? Eu sou uma entusiasta de literatura, falando sobre comida e literatura. Muito bacana essa entrevista. E olha, Olga, eu já fui procurar ontem também informações sobre a Denise, procurar informações no blog. Denise, muito bacana essa sua repercussão. Iniciando com poucos seguidores, agora aí mais de 15 mil seguidores, é isso?
É, gente, já tô com 22 mil, aquela que
22
conta,
mil?
Né?
Olha,
tá com 22 mil aqui que eu vi a última vez.
Muito bacana. Denise, a nossa pergunta é a seguinte. Há expectativa de próximos livros? Já está se organizando? Tem spoiler pra gente? Porque eu conferi ontem, da meia-noite até umas 2 da manhã, eu fiquei conferindo as suas informações e achei muito bacana. Já sou uma entusiasta, viu?
Ai, que bom, fico muito feliz. Então, eu recebi um convite da editora Verus em 2016, e aí eu lancei um livro, né, que é um livro de receitas literárias, mas também tem crônicas minhas sobre a relação daquela comida com a minha história, né, ou aquele escritor. E já tem um tempo, né, foi em 2016, então eu tenho muita vontade de lançar outro livro, até porque eu sou uma pessoa diferente, né, 2016 para 2022 foi um tempo, eu adoreci demais, conheci outros escritores, estudei mais, então acho que eu tenho muito mais conteúdo para escrever um outro livro, então sim, eu tenho muita vontade, mas agora eu criei um clube do livro, em que eu reúno as pessoas para a gente escolhe um livro por mês e a gente lê, e aí no último encontro a gente decide juntos qual quitute daquele livro a gente vai fazendo, e a gente vai e cozinha, entendeu? Então tá sendo muito legal, eu tô dedicando meu tempo a isso e estudar, né? Porque eu decidi fazer a faculdade de história por causa do Capitu. Eu sou formada em jornalismo, né? Decidi voltar para a faculdade para fazer história porque eu me apaixonei pela história da alimentação, né? Não só a história da alimentação, porque eu acho que o alimento numa obra ele levanta outros questionamentos, contextos históricos de um período, sociais, enfim. Estou me dedicando, mas sim, eu tenho muita vontade de escrever outro livro, inclusive, né? Vai saber, vou sair para o universo. Se alguma editora quiser me convidar, estamos aí.
Estamos aí. Eu estou com a sua página aberta aqui, inclusive nós estamos aqui diante do diário de Brigid Jones. Sopa azul, né? Com o que você dá a cor azul nessa sopa?
Então, na história, né, porque assim, existe uma diferença entre livro e filme. No livro, ela cozinha o caldo, ela amarra os ossos da galinha com um barbante azul. E o barbante, obviamente, derrete e fica, né, aquela sopa azul. No filme, ela amarra aipo. Só que eu falei, eu não vou intoxicar as pessoas, né, derretendo ali uma fita azul. Então eu usei espirulina azul, que não deu muito, não dá uma diferença no sabor, e fica uma sopa azul, entendeu? E além de ser saudável.
Ser saudável. Eu faço minhas trouxinhas de tempero, eu faço com fio de linha normal de costura. Eu tenho, sim, uma linha branca de costura, que a gente chama de, né, o buquê garni, assim, rola bonitinho assim e põe lá dentro da comida. Mas bem, você não cozinhava nada. Como é que você aprendeu a cozinhar?
Justamente com a cocada, porque...
Começou com a cocada. Mas aí, a cocada tá, não é tão... não é fácil, mas também não é tão difícil, né? Agora, outras coisas, você faz coisas bem elaboradas aqui. Você foi fazer aula de culinária?
Não, eu fui aprendendo na raça, assim, eu vi a leitura, né, tava lá no meio da leitura e a personagem come isso. Então, vou pesquisar a receita, porque isso é uma coisa interessante de falar, que eu tento sempre pesquisar a receita conforme o contexto da história. Então, como ela era preparada naquele período, como aquele personagem preparou aquilo, né, porque alguns escritores, principalmente, por exemplo, o Essa de Queiroz, ele dá muita dica de como a comida é feita durante as narrativas dele. Então eu vou tentar fazer a receita conforme a história, uhum, né? E aí, é lógico que no começo muita coisa saiu errada, porque é como eu disse, eu não sabia cozinhar. Mas hoje, depois de muito tempo, eu posso dizer sim que eu...
Já sabe cozinhar.
Já sei cozinhar,
Você sabe, eu voltei no tempo aqui um pouquinho, Vanessa e Capitu... com o filme Comer, Rezar e Amar. Eu nunca vou esquecer disso. Eu estava, era um domingo à tarde, chovia, eram as 4 horas da tarde, por aí, quando eu fui assistir o filme. Uhum. Eu parei o filme, eu fui pra cozinha e fiz o macarrão. O macarrão delicioso. Adorei. E me empanturrei de macarrão. Aquela cena dela na Itália, sabe, sentada com aquele prato de macarrão. E aí, quando eu li sobre você, eu falei, olha, meu Deus do céu, é muito bom. Você já fez isso, Denise, de estar comendo e assistindo ou lendo?
Já, muitas vezes, sim. Inclusive, eu acho que isso é um ritual muito importante, porque ele, além de, né, ele permitir que a gente tenha uma relação mais afetiva com o ato de nutrir o nosso corpo, não é só alimentar por alimentar, né? Tem todo um contexto de história, tem uma relação afetiva. Eu acho muito... pra mim é um ritual divertido, assim. Pra mim é o meu sinônimo de diversão. Uhum. Cozinhar, ler o livro, depois ver o filme. Inclusive, ontem eu postei uma receita das margaritas da Magia e Sedução. que este, eu vi o primeiro filme, depois eu fui ler o livro, que é um filme com a Nicole Kidman, com a Sandra Bullock, e tem umas margaritas que elas fazem à meia-noite, é uma família de bruxas, enfim. Então, eu super fiz esse ritual, fiz a margarita, li o livro, depois vi o filme, sabe? É muito gostoso isso.
Muito. Ô, Vanessa, o que, que você largou a televisão e foi lá comer, que deu vontade, que o filme trazia?
Na hora que você falou, eu já fiquei pensando. Sabe aquele marshmallow? Os filmes americanos trazem muito, né? Eles tem até outro, S'mores, eu acho que é um nome que eles recorrem. Eu tive que comprar um pacote de marshmallow, porque é muito recorrente colocar no fogo, comer. E aí, eu compartilhei, até meu esposo fica, meu Deus, vê no filme ali, na série, né? Porque eu tinha uma série que eu tava assistindo. E que vontade, como é que isso desperta, né, Olga? Dá uma vontade na gente. Brigadeiro de panela, eu acho que também é muito recorrente, né? Eu posso só emendar aqui? Eu estava pesquisando, né, sobre a nossa convidada. E aí, Denise, o frango assado do Drácula, tá entre os seus preferidos, é isso mesmo?
Sim, nossa, é verdade. Esse é uma receita... essa é uma receita que deu muito trabalho, que eu pedei pra fazer, assim, porque deu errado algumas vezes, porque a gente acha que é só, coloca o frango no forno e já era, não é, né, tem tudo, um cuidado com a temperatura, enfim, e eu deixei o frango seco tantas vezes antes de dar certo, mas sim, eu acho que é uma das minhas receitas preferidas, tem muita, muita história, né, a história mesmo do Drácula, né, dessa primeira refeição, né, que é servida, que o Drácula oferece para ele. O Drácula não come, né? Veja bem, ele é um vampiro. Ele come, né? Outra coisa. Ele se alimenta de outras coisas. E, então, é um frango muito importante para a história. Então, foi muito divertido fazer, né? E acho que Drácula é uma das histórias que estão, né, no imaginário coletivo. Então, é muito legal você se envolver com essa relação, né, que o livro propõe com a alimentação.
Muito bem. Aqui você falou da margarita. Deixa eu ver, eu estou com ela aberta aqui. Vamos passar essa receita para o final de semana? Olha lá, da magia sedução, tá? Margaritas da magia solução. Você usa o quê? Ela coloca assim, gente, gelo no liquidificador, né? Tá aqui na página dela. Daí vem a tequila, depois o licor de laranja... Depois o suco de limão, as quantidades estão todas na página. Açúcar, bate tudo, enfim, como que faz? Você vai na página dela, que é Capitu, vem para o jantar e pega essa receita para o final de semana e faz aí, Vanessa. Vou fazer para mim também.
Certeza.
Deve ficar bem gostosa, né?
Fica. E assim, né? É uma receita bem de final de semana.
Inclusive, final de semana.
Fica também a sugestão para ir ver um filme, né?
Também.
Streaming
isso.
E ler o livro.
E ler o livro. Quantos livros você lê por mês?
Nossa, olha, hoje em dia já li muito mais. Hoje em dia eu leio uns 2 ou 3, porque tenho filho, né? Então, um filho pequeno de 2 anos, então agora o tempo não é só meu. Mas antes eu conseguia, eu era uma leitura voraz, assim, eu lia fácil, 2 ao mesmo tempo, sabe? Mas hoje em dia, realmente, o meu hábito de leitura diminuiu.
Agora, quem é que faz as gravações para você? Quem filma?
Eu. Você? Eu sou aquela equipe, entendeu? Ah. Eu pesquiso, eu faço roteiro, eu gravo, eu edito. Só eu sozinha. Meu marido, às vezes, dá aquela ajudinha, né? Ele, quando ele tá em casa, ele me ajuda assim, em ângulo, ou até participa. Tem uma receita que eu publiquei recentemente, que é a pizza havaiana, que é inspirada no Stranger Things, né, na nova temporada, e ele que fez, assim, eu gravei ele fazendo, né, as mãos dele. Então, assim, eu tenho pontualmente ajuda de quando, sei lá, minha mãe tá aqui, mas eu faço tudo sozinho.
Faz tudo sozinho. Você usa um tripé e bora lá, uma boa iluminação, seus vídeos são muito bonitos, bem produzidos, sem dúvida. O seu marido é da área também ou não?
Ele é designer, né?
Ah,
é
designer, legal. E daqui a pouco o filho também vai estar metido nisso tudo. Lá vem mais
um... Ou a gente fala, né, que a gente é tão assim que de repente ele vai pro lado totalmente oposto. Ele
também,
fala que quer ser, sei lá, biólogo.
Também. Agora é o seguinte, o que, que foi mais difícil para você executar? Qual receita que te deu um baile e que você não conseguia acertar?
Olha, parece simples o que eu vou falar. Você vai falar, nossa, mas essa receita, mas a bala de caramelo de A Fantástica Fábrica de Chocolate, ela me deu um baile, porque isso é importante, assim, de estar aí na receita. São detalhes que são importantes, né, que as pessoas precisam explicar para quem não sabe cozinhar, que é quando o caramelo está fervendo, ele sobe na panela. Então você tem que usar uma panela alta. E eu não usei uma panela alta. Então ele subiu e ele espalhou pelo fogão e depois ele endurece, né? Porque é um caramelo. Gente, eu fiquei para tirar aquele caramelo do fogão, vocês não têm ideia. Assim, a sujeira que foi. Aí a segunda vez também não deu certo, eu tive que fazer essa bala de caramelo acho que umas 4 vezes para dar certo.
Nossa, que inesquecível, hein? A
Sim.
saga da
Então,
bala do de
é.
caramelo. Não,
Mas
realmente.
aí depois me chamaram para fazer uma palestra numa escola que eles estavam lendo A Fantástica de Fábrica de Chocolate. E falaram, vamos fazer a bala de caramelo? Eu falei, ai, vamos. Mas aí eu me preparei, deu tudo certo e hoje eu sei fazer a bala de caramelo.
Eu não sei fazer bala de caramelo. Você sabe, Vanessa?
Olga, gostaria muitíssimo de ter essa expertise na
Eu vou
cozinha. Eu vejo
aprender.
seus vídeos também, eu ouço aqui a nossa convidada, a Denise, falando. Nossa, me dá uma inspiração, hein? Mas eu não sei fazer, Olga.
Eu vou
Não
aprender.
sei, não.
Agora, o difícil realmente quando dá errado uma receita assim é, como você falou, é a limpeza de tudo. É, você demora muito mais para limpar tudo do que o tempo que você gastou na receita.
Exato, exato. E, né, lembrando que sou eu sozinha, então eu também faço a parte da limpeza, é tudo assim. Então, se eu erro, é eu que vou ali pegar da pia depois.
É assim, ajudante não vem amanhã, não vem segunda-feira.
É.
Ajudante sou eu mesma. É, você escreveu O Capitu Vem para o Jantar. As pessoas encontram esse livro onde, Denise?
Está em todas as livrarias, livraria online, físicas, então dá para comprar pelo site da própria editora, da editora Record ou da editora Verus, porque a Verus é um selo da editora Record, então é bem fácil de encontrar.
É, eu vou comprar o seu livro com certeza depois dessa conversa. Estava esperando essa conversa, que eu tinha certeza que ia ser uma conversa muito boa, né? E aí, o Vanessa, quando eu for comprar, vamos comprar juntos. Já vem tudo num pacote só, né? Daí você vem aqui em
Isso.
Cascavel e busca o seu livro.
Eu super topo, até porque eu quero conhecer a Olga Bongiovanni pessoalmente. Parece que eu a conheço de tanto, de uma vida, sabe, Denise? Porque a gente tem essa relação aqui com ela todo sábado, mas eu ainda não dei um abraço na Olga Bongiovanni. Então a gente vai discutir sobre as cozinhas aqui da Denise juntas, combinado, Olga?
Ai, que legal. Aí vocês fazem stories e me marcam para compartilhar.
Combinado, adorei. Denise, tem algum personagem que te chamou muita atenção, que de repente você conhecia e que te surpreendeu de alguma forma?
Olha, tem, assim, vários, 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 mas eu acho que eu vou ficar com a própria Capitu e o Bentinho, porque essa cocada que me fez, assim, que me despertou para essa vontade de criar esse projeto, marca uma relação muito importante, né, da história entre eles, que é o fato de que ele descobre que ele vai para o seminário, porque a mãe fez uma promessa, né? E ele vai avisar a Capitu, que é a vizinha amiga, que começa já a ter um sentimento por ele. Ele falou, olha, amanhã eu vou para o seminário. E ela gosta tanto de doces, e durante esse momento que eles estão tendo essa conversa super tensa, passa um escravizado vendendo cocadas. Eles costumavam sempre comprar cocadas. E ela recusa o doce. E o fato de ela recusar mostra pro Bentinho o quanto ela tá abalada. Então, é muito importante porque é a primeira vez na história, né, a gente conhece que tem toda aquela polêmica, enfim, Capitu traiu ou não traiu, enfim, a relação conturbada desses dois, mas é a primeira vez que o Bentinho percebe que a amiga pode ter sentimentos por ele, que ela está muito triste de ele ir embora, sabe? Então, como eu disse, eu tinha lido esse livro várias vezes antes, lido na escola, lido em outras oportunidades, nunca essa cocada tinha me despertado essa curiosidade, sabe? Então, sim, foram muitos personagens que me apaixonaram com as suas quitutes servidos à mesa, mas acho que a minha relação com o Capitão Inventivo sou muito grata porque, enfim, criei um projeto que eu amo muito, né?
E com relação a aliás, com a sua preferência, me parece, ela é mais do doce ou do salgado?
Com certeza. Muito mais. Eu prefiro doce, prefiro cozinhar doce. Eu sei que as pessoas falam que fazer doce é mais difícil, né? Porque, sei lá, uma salgada você erra, você consegue contornar e tentar fazer outra coisa. Doce não. Doce, se você errou, estragou e pronto. Mas eu acho mais fácil fazer doce, sabe? Então, vocês vão perceber que até as quantidades de receitas são bem desproporcionais. Tem muito mais doce do que a pitu.
Você, Vanessa, é mais do doce ou do salgado?
Eu sou total. Eu adoro doce, mas lá em casa a culinária é totalmente do salgado.
Do salgado.
Meu esposo é totalmente do salgado. Então eu quase não experimento doce, porque acaba que eu como sozinha. Então tem que ser mais salgado.
Uhum. Falando em doce, o arroz doce de Isabel Allende dá vontade de entrar na tela e roubar o seu pote de arroz doce, menina. Que coisa boa que ficou aquilo.
Não, e fica uma delícia. E aquela receita que eu tô fazendo é da própria escritora, porque ela tem um livro, né? As pessoas conhecem provavelmente Isabel Allende por grandes obras que viraram filmes também.
Como, isso.
A Casa dos Espíritos
é assim, eu creio que é por ali que as pessoas começaram a conhecer, tiveram o primeiro contato com a Isabel Allende, né?
É, também acho isso. Mas também tem Paula, que é um relato super pessoal dela sobre a doença da filha, né, a morte da filha. E tem esse livro, Afrodite, que é um livro de receitas e que ela escreveu justamente para superar o luto da morte da filha. E ela conta nessa história, né, nesse livro, que ela percebeu que ela estava pronta para sair desse luto quando ela começou a sonhar com comida, que no caso ela sonhava com arroz doce, que era a receita preferida dela, porque ela sentiu que era como um chamado para a vida, assim, do tipo ela voltar a fazer o que ela gostava, voltar a comer coisas gostosas. Então esse arroz doce tem uma relação, uma importância, né, emocional para ela muito grande.
É uma delícia o seu arroz doce aqui da Isabel Allende. Fica a dica aí, você acessando a página... Capitu vem para o jantar da Denise Godinho, você vai encontrar muitas sugestões de livros, veja você, de livros, também de filmes e receitas. Então, você tem um 3-em-1 aqui maravilhoso, sabe? A sua página, ela é um chiclete, a gente se gruda nela e diz assim, meu Deus, eu tenho que fazer essa receita. Olha, eu tenho que assistir esse filme. Preciso comprar esse livro. Você Incrível. Eu gostei muito desse seu insight de vou escrever sobre isto e vou juntar tudo isto para o público. E é um sucesso, a sua página cresce, você faz receitas deliciosas, a gente fica com água na boca e quem sabe um dia você vem aqui para Cascavel para cozinhar para a gente.
Ai, delícia, será um prazer. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui.
Vanessa, um beijo para tu, meu amor.
Adorei a participação da Denise, foi uma satisfação vê-la aqui pelo Meet, tê-la aqui em União da Vitória, no Paraná, cidade limítrofe com Porto União, em Santa Catarina, falou para vários municípios aqui da região. Denise, foi uma inspiração para a gente, quero ler Capitu hoje, até eu lembro que eu li lá com 15 anos de idade para o vestibular, enfim, e deu uma saudade, a literatura é tão importante. Denise, um grande beijo para você, foi uma satisfação.
Um beijo, gente. Foi muito, muito gostoso. É sempre uma delícia falar sobre livros e comidas. Muito
sempre,
obrigada pelo convite.
Sempre.
Fran, Olga, obrigada. Bom fim de semana para vocês. E, Olga, deixa eu te falar que eu soube ontem, fiquei tão feliz que você vai ser a primeira mulher, a comunicadora, a receber o título. Não sei se eu já podia falar aqui ou não, mas eu quero te parabenizar sobre cidadão honorário do Oeste do Paraná. Fiquei
então,
tão feliz e tão honrada pela minha amiga... ter esse destaque aqui para o Oeste do Paraná. Parabéns, viu?
Eu agradeço a sua citação, agradeço aqui a MOP, na pessoa do Hélio Marciniak, o prefeito Cabelo de Santa Teresa do Oeste, enfim, a todos os prefeitos dos 55 municípios do Oeste, pela indicação do meu nome, porque é uma entidade que eu respeito muito, que tem um peso muito grande na nossa região, e ser homenageada por eles, pelos todos os municípios da região Oeste, é uma honraria maior da minha carreira, com certeza. Estou muito emocionada e fico agradecida. E ser a primeira mulher a receber esse destaque é uma homenagem a todas as mulheres.
Com certeza, a gente falou isso ontem, porque a gente falou aqui sobre essa sua indicação, juntamente com a Fran, aqui na programação. Parabéns.
Obrigada.
Eu fiquei muito feliz por você. Um grande beijo, Olga.
Beijo. Agora a Vanessa
Estêncio.
Até a semana que vem. Segue daí com a nossa CBN Vale do Iguaçu. E eu sigo daqui. Um beijo, linda.
Um grande beijo.
Minha querida Capitu, muitíssimo obrigada. Eu repito aqui a página dela para vocês seguirem. Capitu vem para o jantar, vale a pena, é uma página bem interessante. E, como eu disse, livro, filme e comida. É uma combinação perfeita. Obrigada por você tirar um pouquinho do seu tempo para me atender aqui na CBN, Denise. E uma hora eu quero conhecê-la pessoalmente.
O prazer foi meu. Muito obrigada. E sim, eu aguardo ansiosa esse encontro.
Um beijo, linda.
Beijo.
Pronto. Que conversa boa, hein? Ficou com vontade de comer o quê, Fran?
Eu fiquei com vontade da cocada dela.
A cocada, ela fala da cocada com... Ai, a gente tem que comer essa cocada, né? Vamos aprender a fazer também?
Vamos.
Eu vou para um rápido intervalo, tenho agora o repórter de CBN, e na volta eu vou conversar com o professor Homero Reis. Até já.